Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde.
First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution.
Hay muchas madres partidarias también revolucionarias. Ya las estamos empeñando por todos lados.
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada.
Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power.
Bem-vindos a mais uma Conversa Jacobina, programa fruto da parceria entre a revista Jacobin Brasil e a Fundação Rosa Luxemburgo. Esse programa estará disponível em formato de live no canal da Autonomia Literária no YouTube, na página da Jacobin Brasil no Facebook e em formato de podcast na Rádio Jacobina. A Jacobin é uma publicação impressa que oferece um ponto de vista socialista sobre política, economia e cultura. Apoie nosso trabalho e assine a nossa revista acessando nosso site www.jacobin.com.br. Eu me chamo Natália Urban, sou jornalista, sou internacionalista, sou anti-imperialista e para o programa de hoje contaremos com a presença de Marília Guimarães Freire, que é pedagoga, ex-guerrilheira da vanguarda armada revolucionária Palmares, uma das militantes que sequestraram o voo do Cruzeiro do Sul na ditadura para ir para Cuba, fundadora da Escola do País em Cuba e fundadora da Cadeira de Língua Portuguesa da Universidade de Havana, e Adelar Pizeta, que é dirigente do MST e o primeiro reitor da Escola Nacional Florestan Fernandes. Então, no programa de hoje, nós iremos falar, obviamente, sobre Paulo Freire, o centenário do Paulo Freire, que sempre disse que a educação, enquanto ato de conhecimento, também é um ato político. Então, para já começando, eu vou perguntar para os meus estimados convidados como o pensamento freiriano ainda é considerado relevante nos dias de hoje e por que ele incomoda tanto aqueles que estão no poder, principalmente no poder do Brasil.
Boa noite a todos os internautas, aos companheiros da revista Jacobina, dessas conversas tão boas, tão instrutivas e de tanto conhecimento. Hoje nós comemoramos 100 anos de um grande educador. A educação, ela é... incomoda ao imperialismo, incomoda ao fascismo, porque o conhecimento muda e direciona a vida de cada pessoa. Quando Paulo Freire colocou a educação dentro da casa das pessoas, dentro do convívio da família, dentro do convívio do grupo e daquele coletivo, utilizando elementos que você toca, que você vê, que você convive e que te faz abrir muito, com muita rapidez, a porta que te leva a começar a conhecer, a entrar no mundo do pensamento e do conhecimento, este caminho não interessa aos que querem subjugar o homem. Por quê? Porque à medida que quanto mais você sabe, quanto mais você toma conhecimento, quanto mais informação você tem, mais possibilidades você vai criando para você mesmo e para o seu coletivo e para a sociedade que você pertence, para o grupo que você pertence, você vai descobrindo e sabendo ler os signos. Sabendo ler os signos. Hoje, por exemplo, são as famosas fake news. Nesse momento, muita gente já consegue diferenciar o que é fake news do que não é fake news. Por quê? Porque foi adquirindo conhecimento neste assunto. O Paulo Freire, ele representa uma parte muito, muito importante da educação, não só no Brasil, que foi primorosa e abriu o Brasil para o mundo. E como abriu o Brasil para o mundo? Através das formas e da metodologia com que ele utilizou para alfabetizar o povo brasileiro, e o povo brasileiro com menos condição de acesso à educação. Ele veio lá de dentro do Brasil, porque o Brasil, para os que não conhecem, o Brasil é um continente, é todo um continente diverso, com uma diversidade de etnia, diversidade cultural muito grande, mas o método, a forma que o Paulo Freire encontrou dentro da própria educação, ela serve para toda essa diversidade. Tanto ela serve para o Sul, quanto para o Oeste, quanto para o Centro-Oeste, quanto para as comunidades nas grandes cidades, quanto ela serve para a Irlanda. Ela serve para a Irlanda, ela serve para a Grécia, ela serve para a África, para todo o interior da África. Por quê? Porque é o toque, a fala, o modo de viver, a vivência, não? É a própria cultura. Eu costumo sempre dizer que o alicerce da sociedade é, primeiro, a cultura. E, em cima da cultura, é que vem a educação, e daí por diante vem as outras etapas, a economia, etc. Por quê? Por que a cultura? Porque é cultura a chupeta. É cultura o que você vai aprendendo no berço. É cultura o que você vai fazendo engatinhando. É cultura as primeiras palavras. As suas primeiras palavras são as palavras da sua mãe, ou da sua família, ou do seu irmãozinho. E aí, a cultura e a educação, elas se amalgam. Uma junta a outra. E, embora tenham caminhos bem definidos, elas se tornam um elemento único para o ser humano. E nós, biologicamente, para os nossos neurônios. Porque os nossos neurônios vão se comunicando, cultura, educação, acabando formando uma única vertente. Ora, para o nosso grande inimigo, que é infelizmente, no nosso país, é a necropolítica, com muita força, em todos os sentidos, em todas as camadas da sociedade. É triste um brasileiro ter que dizer isso. Um país que teve Paulo Freire, que teve um Darcy Ribeiro, que teve um Santos Dumont, que teve o Sabin, se a gente for citar os brasileiros que formaram essa nação, são maravilhosos, espetaculares, são vanguarda da vanguarda. Eles incomodam muito. E, em primeiro lugar, no primeiro lugar, aonde é que o imperialismo ataca? Na educação. É o primeiro aonde ele corta, ele vai como que cortando as raízes para que você não chegue a poder pensar. Porque a educação faz você pensar, te induz ao pensamento, te disponibiliza elementos para que você pense. Quando você pensa, você alcança a ciência. Você alcançando a ciência, você muda tudo. Quando você muda tudo, ou nós lutamos com todas as nossas ferramentas possíveis contra isso, ou eles nos dominam. Então, o grande motivo por que o ano Paulo Freire foi muito bem comemorado no Brasil, em Cuba, em todos os países do mundo comemoraram Paulo Freire. Os grupos que têm consciência do valor da educação. Por que que o governo brasileiro nem falou nada, não fala nada, fica calado? Por quê? Porque o que eles querem é acabar com eles querem acabar até alfabetizando as pessoas, que fiquem analfabetos e que não possam discutir com o patrão que não está bem aquele salário, que o dinheiro que eles estão recebendo não é real, não serve para nada, que ele está mentindo. Porque a educação nos leva a essa situação. Então, eu acredito, Natália, sinceramente, que esse foi a meta, foi o que ele projetou para o Brasil. Só que o povo brasileiro, ele é muito forte. Ele tem uma cultura muito forte, muito, muito forte. Nós somos descendentes de guerreiros em todos os sentidos. E é muito difícil você tirar essa força cultural que vem dos seus tartaravós e muito mais além disso. É muito difícil. Embora a gente, nesse momento, estejamos vivendo com uma extrema dificuldade, porque é difícil viver essa angústia, é muito difícil, não é fácil. Tem muitos brasileiros que não conseguiram. Muitos outros não conseguiram pela pandemia, que foi propositalmente, eu vejo dessa forma, foi propositalmente postergada no sentido de começar os tratamentos, as vacinas, usar outros meios que levavam à morte e chegarmos a esse número absurdo de brasileiros falecidos, assassinados. Eu não digo nem falecidos, assassinados. Então, eu penso que essa força que nós temos, porque que não pensem os incautos, os brasileiros não estão organizados, e sim estão organizados. Quando você entra no Brasil, quando você descobre hoje um movimento das favelas, aí você descobre, o MST todo mundo já conhece de 300 anos, né? Porque o MST é a nossa joia rara, que conseguiu ir rompendo, e aí está forte e firme. Mas nós temos movimentos de prostitutas, de trans, o feminismo está muito forte, sim, dividido, porque existem muitas vertentes, um pensa de uma maneira, outro pensa de outro. E o ser humano gosta do diálogo, da discussão, não da discussão ruim, mas da discussão boa. que você acaba chegando a um denominador comum. Falta um ano e pouco para que a gente consiga, vamos ter que batalhar muito, você vai ter que militar muitíssimo, muito, 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 nós vamos ter que militar muito, trabalhar muito, para que o ano que vem, esse finalzinho de ano, e o ano que vem não seja tão difícil quanto eles querem, que seja mais fácil. Não, difícil sempre será, mas eu digo que não seja violento, de violência. E que logo a gente consiga ter um presidente digno que valorize este país, que valorize este continente e que dê força aos nossos fronteiriços que também passam a mesma dificuldade, ou quase a mesma dificuldade. E eu quero te agradecer com muito carinho, porque hoje, nesse dia tão especial, eu estar aqui falando, para mim é uma glória. É um presente, sabe? Bem grande.
Adelar, você?
Boa noite, Natália, boa noite, Marília, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. De certa maneira, para mim, para nós, é um privilégio e é também uma honra poder estar participando desse momento em comemoração ao centenário do Paulo Freire, mas mais do que isso, é também um desafio, um compromisso, no sentido de nós, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, assumirmos cada vez com mais radicalidade a sua filosofia de educação, a sua pedagogia, de maneira que nós possamos levar adiante processos de emancipação humana. Como a Natália falou, eu, de certa maneira, tenho uma longa experiência dedicada à formação e à educação vinculada ao Movimento Sem Terra e atualmente também trabalhando na formação de educadores na universidade, especialmente num curso de licenciatura em Educação do Campo. Então, é um pouco a partir dessa perspectiva que eu falo do Paulo Freire como um educador que nos auxilia na nossa praxis pedagógica. Então, tentando dialogar com a Marília e também com a questão que a Natália levantou inicialmente, eu gostaria de refletir no seguinte sentido. Todos nós sabemos que não há educação fora das sociedades humanas, como também não existem seres humanos em abstrato, no vazio. E numa sociedade dividida em classes, como a que nós vivemos, que podemos chamar de opressores e oprimidos, exploradores e explorados, burgueses e proletários, essas sociedades dão à educação pelo menos duas possibilidades. Uma, que é, vamos dizer assim, aquela que historicamente prevaleceu no Brasil, é de a educação servir como um espaço, um instrumento, uma mediação de reprodução, de conservação de valores, comportamentos, ideias que contribuem com a manutenção da ordem estabelecida. Então, se nós olharmos a história da educação brasileira, nós vamos perceber que essa possibilidade ela sempre foi hegemônica na nossa sociedade. Isso não significa que não há uma outra possibilidade, que ela também sempre se fez presente na história do nosso país, que é a educação como um espaço de mediação, um instrumento, né, processo, que possibilita o fortalecimento de iniciativas de transformação da realidade. Então, isso é muito importante para nós como educadores, termos consciência de que não é a educação que transforma o mundo, dizia o Paulo Freire. Mas sem uma educação comprometida, sem uma educação com os oprimidos, com os explorados, se torna muito difícil levar adiante processos de transformação. E me parece que, nesse sentido, o Paulo Freire incomoda muito a classe dominante, as classes dominantes, desde a sua experiência lá nos anos 50 e 60. É porque, nessa perspectiva, a educação ela contribui para que as pessoas tomem consciência da realidade. A professora falava antes da importância da cultura e do conhecimento. Então, aqui, a educação como um processo que permite às pessoas tomarem consciência da realidade, entenderem as causas da exploração, entenderem por que a realidade é assim. Mas mais do que isso, e aí eu acho que está a questão central, é que essa educação permite às pessoas também a tomarem consciência de que quem pode mudar essa realidade são as próprias pessoas. Então, nós, vamos dizer assim, do ponto de vista da nossa experiência da luta pela terra, isso é muito evidente, né? Quando os sem terra descobrem que a terra ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser democratizada, ela tem que ser para quem nela trabalha. A terra está altamente concentrada no nosso país. Mas quando eles descobrem que só vai haver reforma agrária, assentamentos, se esses sem terra se organizarem e lutarem para conquistar a terra, é que se conquista a terra. Então, me parece que aqui está uma questão que amedronta as classes dominantes, porque é nessa perspectiva que a realidade vai se transformando pelas próprias pessoas que são oprimidas e exploradas. Então, a realidade é assim não porque tem que ser assim. A realidade é uma construção sociohistórica e as pessoas, então, podem mudar essa realidade. Então, me parece que, na perspectiva freiriana, essa questão é central. Ele mesmo dizia que o processo de conscientização não se esgota quando as pessoas tomam consciência da realidade, mas quando as pessoas atuam coletivamente para transformar essa realidade. Uma segunda ideia que eu acho extremamente importante: nós vivemos uma sociedade que a cada dia está mais próxima e em direção à barbárie. A vida vai perdendo sentido. Eu posso falar, me referir à questão da pandemia. Nos indigna a todos, quase 600 mil brasileiros que perderam a vida por uma prática genocida das autoridades brasileiras. Então, eu quero aqui também manifestar a nossa indignação a isso, porque para esses senhores a vida dos pobres, dos trabalhadores, não tem sentido. E também quero me solidarizar com todos aqueles que foram vitimados por essa situação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Paulo Freire chama a atenção para que nós precisamos humanizar a sociedade humana. E isso parece uma... Mas como, né? Se a sociedade é humana, como é que nós vamos ter que humanizar a sociedade humana? Então, me parece que esse é um desafio e uma questão também central que amedronta as pessoas, porque nós só vamos conseguir humanizar a sociedade se nós mudarmos a forma, o jeito de organizar a produção material da vida das pessoas. Ou seja, não há possibilidade de humanização numa ordem capitalista e imperialista como a que nós vivemos. Então, Paulo Freire coloca aqui, nos coloca, a necessidade de nós pensarmos em uma nova forma de organizar a produção e a vida das pessoas. Ou seja, está posto aqui a necessidade de uma nova sociedade, que Paulo Freire também colocava. E aí ele tem umas passagens assim que eu acho muito bonito, que ele diz assim: a sociedade nova é partejada. Ela vai ser fruto de um parto, né? E ela não aparece automaticamente, ela não aparece por decreto. E esse parto é difícil, né? Está aqui a Marília, que tem uma história muito difícil e bonita, que nos comove, né, a todos. E se nós olharmos para a história do nosso país, nós vamos observar como que os oprimidos, os explorados, nunca se deram por derrotados. Nós perdemos muitas batalhas na história, mas a guerra continua. Então, essa nova sociedade está colocada. O homem novo, a mulher nova, que o Paulo Freire também se refere, é uma construção. E me parece que também aqui nós estamos dando passos importantes. Mesmo nos assentamentos, nas comunidades, nos acampamentos, a gente vai construindo novas relações entre as pessoas, novas relações com a natureza. Ou seja, tá presente nesses processos aquilo que já se anuncia como o futuro, como a superação dessa ordem capitalista. E o Paulo Freire diz o seguinte, até está aqui no meu banner, né? Mudar é difícil, mas é possível. Então, essa é uma expectativa que nos acalenta, que nos anima. E ele diz assim, o sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, é sempre devir. Então, o que foi feito no passado é força para nós atuarmos no presente. Não se perdeu no passado. Passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideológica, etc., que nos estão condenando à desumanização. O sonho é, assim, uma exigência ou uma condição que se vem fazendo permanentemente na história, que fazemos e nos faz e refaz. Ou seja, o Paulo Freire dizia assim, sem sonho, sem projeto, sem utopia, a gente não consegue construir essa nova sociedade. Isso não é idealismo. Isso é perspectiva histórica, é olhar a história como possibilidade e não como algo pré-determinado. E eu termino essa primeira intervenção colocando mais um colado com essas ideias que eu estou aqui desenvolvendo e também ligando um pouco com o que já foi falado. Tem um outro elemento importante que na pedagogia freiriana nós reatualizamos, vamos dizer assim, na nossa praxis. É a importância da memória e da utopia. Daí eu costumo dizer que, fazendo assim, construindo uma imagem no nosso pensamento, a memória é, vamos dizer assim, algo que nos empurra para frente. É como se a gente estivesse no processo e alguém atrás nos empurrasse e dissesse, ó, siga, prossiga, avance, a situação está difícil, mas novas perspectivas hão de se abrir. Se não é nós que vamos vivenciar, mas novas gerações poderão vivenciar isso. Então, por que a classe dominante tenta destruir a memória do nosso povo? Né? Quando exilaram o Paulo Freire, era com o intuito de tentar apagar o processo que estava sendo desenvolvido. E assim exilaram muita gente. E está aqui a Marília, que participou desses processos, que também eles tentam fazer com que a juventude esqueça o que se passou. Então, a memória é a gente conhecer esse nosso passado. Esse nosso passado que se reatualiza. Ele está presente. E isso, então, é que nos dá força. Eu também tenho lido assim, né? quem não tem memória não tem força para atuar no presente, não tem raízes, né? Então a memória é muito importante, é aquilo que nos impulsiona. Ó. Diante das dificuldades, ó, recorda o que já foi feito, os bravos guerreiros, as lutas históricas que o nosso povo teve. Então nós somos herdeiros disso. A Marília falou aí da, né, o MST, nós somos herdeiros das lutas históricas dos camponeses no Brasil, dos indígenas, dos negros, dos quilombos, dos camponeses, das ligas camponesas, e nós estamos aqui. Mas, além da memória, a utopia, né, o projeto, o sonho que eu me referi antes, também é muito importante. Então, eu costumo pensar assim, até o Eduardo Galeano tem uma poesia muito bonita, né, sobre a utopia. A utopia é aquilo que nos puxa para frente. Quem não tem utopia, quem não tem sonho, também não se movimenta. Então, eu acredito assim, que nessa perspectiva, nós tendo memória e tendo utopia, sonho, né, perspectiva histórica, nós somos perigosos. Nós somos perigosos. E aí também está, então, o medo que a classe dominante tem em intelectuais como Paulo Freire. Então, a memória nos empurra e a utopia nos puxa para frente. Não tem como nós ficar parado. E é o que nós estamos fazendo, mesmo nessa situação de isolamento social, de pandemia, muita coisa está sendo feita. E é um pouco isso que eu penso. Então, Natália, essa é a primeira contribuição que eu poderia fazer.
Muito obrigada para ambos, ótimas contribuições. E só queria complementar uma coisa que a Marília falou, falando, ai, o governo não falou nada. Infelizmente, falou, deveria ter não falado. Seria melhor se tivessem ficado todos em silêncio. Marília, agora vou fazer uma pergunta para você. E quem quiser ler, provavelmente, a história mais completa, vai ter que esperar a próxima edição da Jacobi, que tem uma entrevista maravilhosa da Marília lá. Mas eu queria que já você desse, né, uma palhinha aqui para nós, contando como é que foi o seu primeiro contato com o Paulo Freire e como é que foi para Cuba implementar a pedagogia freiriana nas escolas cubanas.
Já faz anos, viu, Natália? São alguns anos. Mas eu tive a felicidade de viver este tempo. De viver o tempo do Julião, que era das ligas camponesas, que se pregou e deu, inclusive, início a uma reforma agrária no Brasil, e que não se concretizou por causa do golpe militar, mas houve todo um planejamento, um estudo, e foi um movimento muito, muito bonito. Ao mesmo tempo em que se dava, em que chegava aos grandes centros, porque o Paulo Freire iniciou o seu método, quer dizer, a utopia do seu método, lá em Pernambuco, lá com 13 anos, quando ele precisou ir estudar para que pudesse ajudar a família que passava fome. E ele, estudando, ele foi descobrindo como poderia simplificar o ensino de tal forma que as pessoas com mais facilidade pudessem ser alfabetizados e entender o que estava acontecendo, porque aí estava a ditadura. E chega o método, claro que ele começou a ganhar o Brasil, e as pessoas que estavam envolvidas com derrubar a ditadura, jovens, pessoas mais de 40 anos, de 30, de 80, começaram a encontrar no método Paulo Freire uma facilidade para que a gente pudesse aplicar aqui nas comunidades, nas famosas favelas que começaram, que já estavam crescendo no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros estados. Nessa militância em que você... A militância no início, você... E no início e no final também. Final não teve ainda. Mas o que que acontece? Você começa a descobrir coisas e fazer parte de diversos núcleos. Como eu era professora, eu, claro que eu fui... entrei nos grupos de coletivos do Paulo Freire para ajudar na alfabetização dos adultos. Porque nós precisávamos, de fato, que a classe média nos anos 60, ela era muito forte. Não tão financeiramente, mas culturalmente. E nós precisávamos que as pessoas, os oprimidos, eles tivessem condições de poder entender o que estava acontecendo e ajudar a derrubar a ditadura. O conhecimento era não só para uso pessoal mesmo, para descobrimento pessoal, mas também para entender o que estava acontecendo na sociedade e ajudar com que esse movimento crescesse. Tanto que, sim, deu frutos. Essa semente germinou de uma tal forma que, na realidade, existem alguns... não são muitos, porque a vida mostrou, quer dizer, os anos mostraram que, embora os que foram exilados primeiro em 64 e depois nós, que éramos mais jovens, entramos e formamos grupos de luta armada, outros que desapareceram, outros que foram assassinados, outros que não sabemos por onde andam, outros que talvez tenham ido embora. Tudo pode ter acontecido naqueles anos, tudo pode ter acontecido. Perdemos muita gente na tortura, muitos. Uns falaram, outros não falaram. Tivemos muitos infiltrados, que levou muita gente à morte. Mas alfabetizar uma pessoa não só levanta a moral dela, ela passa fome. É interessante a gente ver como se dá esse fenômeno, porque assim, aquela pessoa que veio para a cidade grande, que não conhece a cidade grande, que não sabe ler, que não sabe escrever, e necessita ter isso, senão ela não vai conseguir nenhum tipo de trabalho. Ela vai beirar a fome, ela vai chegar à miséria. Conhecer e ter conhecimento, saber ler, saber escrever, porque a classe média começa a exigir para quem vai trabalhar para eles, que seja alfabetizado, que saiba escrever, porque senão não pode cumprir algumas funções. Outros já querem que não saiba nada para que não aplique nenhuma lei trabalhista. A gente tem muitos lados dessa moeda. E nessa época, embora tivesse nascendo a luta armada, nós continuávamos em casarões meio abandonados, ou que morava uma família só. A gente fazia grupos de adultos e, com método, aplicávamos e conseguíamos alfabetizar as pessoas. Quando essa pessoa era alfabetizada, ela sentia na felicidade, era um grande ato de amor eu te ensinar a ler. Então, eu aprendi a ler, eu te ensinava a ler. E isso vira uma bola de neve, porque tudo que o homem quer aprender, tudo que o homem de fato deseja na vida é poder ler. É a angústia e a tristeza do ser humano de não poder escrever o nome, a vergonha que ele tem dele mesmo é muito grande. A gente só... parece que não tem sentido isso, mas tem muito sentido. Uma pessoa, quando tem que apenas colocar o dedo, ela tem muita vergonha, muita. E essa situação leva com que ela seja explorada, ela seja violentada, ela seja estuprada, ela seja tudo, tudo de ruim. Por quê? Porque ela tem medo. E o medo é a pior coisa que o ser humano pode ter. A gente não pode ter medo. E, às vezes, parece loucura, mas não saber ler é um medo horrível. É muito ruim. Então, o Paulo Freire deu essa felicidade a muita gente. E nós, que hoje, os educadores, por que os educadores são tão queridos, são tão amados? Por que um aluno é tão apaixonado pelo seu professor? Por que fez ele conhecer a leitura? Ele pôde descobrir o mundo. E isso é um sonho. E quando a gente realiza um sonho, que antes parece uma pura utopia, mas depois torna-se realidade. E por aí foi que no Brasil o método Paulo Freire ganhou grande corpo e continuou, mesmo durante a ditadura, nos interiores, bem lá no interior do Brasil, as pessoas continuavam alfabetizando, e por isso, claro que não foi só os estudantes que foram para as ruas e os artistas para defender a anistia, foi o povo brasileiro. O povo brasileiro que já tinha conhecimento, ele foi também para a rua, como hoje ele está indo para a rua, exigir os seus direitos, exigir que pare de morrer brasileiros. Você vê, cada manifestação, mais gente tem. Todos que estão ali são médicos, doutores? Não. Muitos que estão ali é povo mesmo, povo. Então, aqueles jovens que muitas pessoas acharam que a guerrilha acabou nos anos 60 e a ditadura acabou conosco, não acabou conosco. Tanto é assim que eu estou aqui agora falando com você. E não só eu, mas é uma alegria imensa, quando, por exemplo, a rede de intelectuais no Brasil tem uma ala de jovens. E muito interessante que, né, antes de ontem, uma atriz que é bem famosa e tem não sei quantos milhões de seguidores no mundo inteiro, os fãs financiaram a websérie dela. Olha só, os fãs financiaram a websérie na Netflix. Você pode imaginar como ela é querida, né? É muito jovenzinha. E, aliás, ela é militante do MST. Ela chegou de São Paulo, escreveu para mim e disse assim: Arília, cheguei, por favor, você está disponível segunda-feira, porque nós temos que nos preparar para a manifestação. Então, quando você vê uma menina de 19 anos estar do meu lado preparando a manifestação, a próxima manifestação, isso é uma coisa maravilhosa. Não tem nada que pague essa alegria. Por quê? Porque eu não lutei em vão. De fato, eu não lutei em vão. Eu não dei a minha juventude em vão. Tem milhares de jovens brasileiros conscientes. Não são poucos, são muitos. Eles é que acreditam que são poucos, não são poucos. E com isso eu dou um pulinho a Cuba para poder entrar nessa ilha mágica, que é impressionante como eu penso que Cuba tem qualquer coisa de... É como se o amor tivesse nascido no Caribe, naquela ilha. Como se ali fosse o berço do amor. Porque não existe uma pessoa que vá a Cuba, que conheça um cubano, que veja o que a Revolução Cubana conseguiu fazer, embora todo o bloqueio, que o bloqueio é real, o bloqueio existe, o bloqueio é desumano, o bloqueio é mortal, o bloqueio mata. E os cubanos continuam trabalhando, os cubanos continuam crescendo, os cubanos continuam sendo primeiro no mundo, continuam sendo primeiro no mundo em qualquer área que você quiser, eles continuam sendo primeiro no mundo. Com a pandemia, sem nenhuma ajuda, sem nada, como eles foram educados pela ciência, eles fizeram 5 vacinas e a ilha está quase toda vacinada. Já, já, Cuba vai estar vacinada, maravilhosa, sem Covid, e o Brasil, com tanta riqueza, tanto dinheiro, continua nos 20%, que 20% é para nada aqui. Então, Cuba, no triunfo da Revolução, com a própria campanha, o próprio bloqueio que começou com a Revolução, os professores, quer dizer, o mestre maior, ele foi embora. E ficaram os jovens, e ficaram os que menos sabiam. Mas esses que menos sabiam aprenderam correndo e reformaram, aí sim, juntaram diversas metodologias educacionais e formaram e começaram a criar escolas de altíssima qualidade, desde as creches até a primária, a secundária e as universidades. Com a vantagem, com a super vantagem que a Revolução dava e dá, de que tudo é na educação, na cultura, na saúde, é gratuito. Quando é gratuito, é mais fácil. Ainda há pouco eu ouvia uma médica falando sobre as vacinas e sobre a Covid. Ela estava dizendo o seguinte, que, por exemplo, para o Sistema Único de Saúde, tem 3 medicamentos. E para a saúde privada, tem 4 ou 5 medicamentos a mais que são definitivos na cura da Covid. Tem um deles que custa, acho que, $17 mil a caixinha com as cápsulas. Só pode rico tomar. Então, até na pandemia, eles excluem os pobres. Quer dizer, quem morre é pobre. Antes não, na hora que pegou desprevenido, pegou todo mundo desprevenido. Mas quando eles conseguiram elaborar melhor os medicamentos, o medicamento foi melhorado, mas a um preço altíssimo, que o pobre não tem condição. Cuba não. Cuba tem 5 vacinas maravilhosas, algumas que não podem ser utilizadas, porque as pessoas têm alergia, então não usa aquela, usa outra. Hoje, crianças, bebês, a partir de 6 meses, já estão começando a ser vacinados. Aonde no mundo os bebês já estão começando a ser vacinados? Eu desconheço outro lugar. E as escolas cubanas foram aglutinando diversas metodologias e formando, com o Padre Vieira, o Macarenco, etc., Paulo Freire, e foram adequando as realidades regionais para depois formar um método próprio cubano, a ponto de criar um método de alfabetização para a América Latina. Olha que esnobação, os cubanos esnobam, sabe? Esnobam mesmo, que criaram um método educacional para a alfabetização da América Latina. Yo sim puedo. Yo sim puedo quer dizer eu sim posso. Quer dizer, eu sim posso ler, eu sim posso escrever, eu sim posso estudar. E ontem foi lançado em Cuba o meu livro Habitar no Tempo, em espanhol. E eu fiquei muitíssimo emocionada porque teve uma audiência de 7 mil pessoas numa live. O que quer dizer isso? Não, eu não sei agora quanto está. Ontem estava isso. Hoje deve estar muito mais, porque um vai falando para o outro vai falando para o outro. O que, que significa isso? O interesse, toda a diferença que faz um povo que sim sabe ler e escrever e que faz da educação o seu sonho maior. E isso a gente deve também ao Paulo Freire e à Revolução Cubana.
Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado.
Paulo Freire morre, não.
Eu vou fazer agora uma pergunta aqui para o Adelar, para ele falar um pouco, né, desse artigo que ele também escreveu para a Jacobin Brasil, levando em conta a escola do MST, como é esse trabalho que vocês exercem na escola do MST e onde o Paulo Freire influenciou nesse projeto.
Então, seguindo um pouco o que eu já vinha mencionando anteriormente, na verdade, quando entra no MST essa necessidade de uma educação apropriada à realidade dos sem terra, nos acampamentos e assentamentos, ali sem ainda saber muito acerca dessa teoria pedagógica, as pessoas se deram conta de que era necessário construir uma educação, uma escola que estivesse de acordo com, que partisse da sua realidade, das contradições que essas pessoas viviam. Para quê? Para que, a partir dessa base, as pessoas pudessem, então, compreender isso que a professora dizia. Nós, no início, ainda hoje temos em muitos estados muitas pessoas que vão para os acampamentos que não tiveram a oportunidade, segundo Paulo Freire, foram proibidos de se alfabetizar. Então, o MST inicia com alfabetização. As primeiras experiências nos acampamentos e assentamentos era alfabetização de jovens e adultos e educação primária para as crianças, porque a luta era da família. Então, você tinha no acampamento, e depois, logo em seguida, nos assentamentos, a família. Então, alfabetização para jovens e adultos e a educação para as crianças. E ali, então, você começa... Os primeiros educadores começaram a estudar o Paulo Freire, começaram a ler o Paulo Freire, principalmente a obra Pedagogia do Oprimido. E ali, então, foi ficando claro que educação não se queria e que educação precisava ser construída. E eu posso dizer, e isso é assim, você tinha bastante claro o que não se queria. Tipo assim, as pessoas diziam, esse tipo de escola nós não queremos. Mas então, qual a escola que nós queremos? Qual a educação que nós queremos? E aí as pessoas começaram a participar da construção dessa educação nos assentamentos, que hoje poderia ser chamada como a pedagogia do MST, que tem muito da pedagogia do oprimido, que na verdade é a pedagogia do oprimido sendo materializada na ação, na praxis política e pedagógica nas escolas dos assentamentos e nas escolas do campo. Então, ali, veja, mesmo sem muito saber o que era isso tudo, porque, vejam, eu fiz pedagogia, eu estudei pedagogia no início dos anos 80. A gente não falava, os professores não falavam do Paulo Freire. Eu fiz pedagogia 3 anos, era uma licenciatura que nós fizemos em 3 anos, não, eu não li nada de Paulo Freire na pedagogia, imagina. E isso no início dos anos 80, então ainda nós estávamos naquele período de que somente nos espaços populares era discutido e trabalhado essa questão. Então, depois, o próprio MST foi avançando nessa perspectiva de construção de uma pedagogia, contando com o apoio de muitos professores, educadores de universidades, de outras entidades. Então, foi um processo, vamos dizer assim, muito bonito de ir construindo essa pedagogia, e construindo sem copiar, sem receitas prontas, mas se baseou nesse legado Paulo Freire, se aprendeu com os educadores soviéticos, Makarenko, Pistrak, e outros. É, com a própria educação cubana, a experiência cubana também esteve presente no próprio MST. E aí o movimento foi, então, alargando essa ideia da necessidade de uma educação e de uma formação que permitisse que o movimento fosse se construindo como um movimento autônomo, formando os seus educadores, as suas lideranças, os seus dirigentes. E aí nós tivemos dois processos importantes. Do ponto de vista da formação de professores, de educadores, desde do início dos anos 90, o movimento conseguiu construir parcerias com universidades públicas que têm um compromisso também com essa causa, e nós realizamos muitos cursos de formação de professores, cursos de pedagogia da terra, licenciaturas, cursos de direito, cursos de agronomia, cursos de história, geografia. Então, se avançou bastante nessa perspectiva. E, por outro lado, o movimento avançou também na perspectiva da formação de dirigentes, da formação política, de quadros. Aí, então, se localiza a Escola Nacional Florestan Fernandes. A Escola Nacional Florestan Fernandes não é uma escola institucionalizada. A Florestan Fernandes, ela não titula, ela não gradua. Por isso, a tática do MST foi construir essas parcerias com as universidades públicas, que nós defendemos. Nós defendemos as universidades, elas têm que estar a serviço dos trabalhadores, da sociedade. Nós tivemos muitas dificuldades nesse processo. Cursos que foram impedidos, a direita não aceitava se interna na universidade. Mas a gente foi abrindo caminhos. Né? É uma luta, é uma batalha ideológica. E a Florestan Fernandes, então, ela se ocupa com cursos que nós chamamos assim cursos livres, que são cursos em diferentes áreas, em diferentes dimensões do conhecimento, não só para o MST, para uma série de movimentos da sociedade brasileira, latino-americana e internacional. Eu poderia dizer assim que a escola Florestan Fernandes não é, apesar dela ser do MST, mas ela não é do MST. A Escola Florestan Fernandes, ela está a serviço, à disposição da classe trabalhadora internacional, para ali desenvolver processos de estudo, de formação, de intercâmbio. E ali, então, se utiliza essa pedagogia do Paulo Freire também, principalmente essa relação que é difícil de se fazer entre a experiência, aquilo que as pessoas aprenderam e aprendem na luta, na vida, na organização, com o conhecimento sistematizado já pela humanidade, com a teoria científica. Então, são cursos assim, de uma densidade bastante grande. E a pedagogia, então, busca articular essas duas dimensões, do saber popular, do saber da experiência feito, como dizia o Paulo Freire, com esse saber científico, esse saber sistematizado. Então, conhecer a história, conhecer a economia política, conhecer a teoria da organização, estudar a filosofia, mas isso colado, não é algo separado daquilo que as pessoas fazem na organização. E isso, então, a escola foi inaugurada em 2005, mas o processo de formação no MST vem desde a sua origem. Então, esse ano nós completamos, né, ano passado, 15 anos da inauguração da Escola Nacional, né, o centenário do Florestan Fernandes, né, um grande sociólogo, educador. Né, eu, inclusive, trabalho bastante com o Florestan Fernandes na educação, porque o Florestan Fernandes foi um professor, foi um educador. É, ele tem um livro já escrito em 1989 e, de certa maneira, ele está em alguns escritos dialogando com Paulo Freire. Essa perspectiva de que ele chega a dizer que o maior dilema da sociedade brasileira é a educação. Então, é o que o Paulo Freire também dizia. Então, é um pouco isso que a gente está tentando construir, quer dizer, uma educação que esteja ligada, articulada com as grandes contradições da realidade do povo, porque sempre a educação que teve no campo foi uma educação para os camponeses, não uma educação dos camponeses, dos agricultores, dos trabalhadores. Agora, é importante dizer que também que há muito conflito, porque as escolas do MST são escolas públicas. Nós sempre defendemos que a educação tem que ser pública, ela tem que ser para todos e gratuita. Então, vejo como é complexo desenvolver uma pedagogia, né, um processo educacional que esteja vinculado a um movimento popular, como é a MST, mas está vinculada a esse Estado que está aí, ou aos municípios, onde existem escolas que estão vinculadas à rede municipal, ou vinculada à rede estadual, às secretarias de educação. Então, é sempre um conflito, mas nesses anos todos a gente conseguiu avançar, contando, inclusive, com a colaboração de muitos educadores, professores, universidades, intelectuais, né, assim que assumem junto a essa perspectiva.
Muito obrigada, Adelar. Eu estou aqui com perguntas para vocês dois da audiência. Eu vou fazer primeiro a pergunta da Marília, depois eu passo a palavra já para você, Adelar, para a gente já encerrar aqui a nossa homenagem ao Paulo Freire. Marília, o Vapal Sato está perguntando: a difamação atual de Paulo Freire é uma novidade ou é algo que ressoa do passado? E quais são as inspirações teóricas de Paulo Freire?
Verdade, tudo que é novo, tudo que vai mudar, tudo que pode dar mudar o mundo para melhor, ele sempre vai ser combatido. Claro que na década de 60, na década de 70, por isso o Adelar não aprendeu Paulo Freire. Não constava do currículo. Por quê? Porque a primeira coisa que a ditadura fez foi exilar Paulo Freire. Como se exilando fisicamente uma pessoa, as suas ideias estariam exiladas ou banidas. Muito pelo contrário. Todos que foram banidos foram, de uma certa forma, seguidos por outros grupos. Porque se você não é bem-quisto num lugar onde se mata, não passa fome, não tem escolas, não tem nada, quem foi mandado embora é que são os bons, quem ficaram são os ruins. É aquela frase que se fala em Cuba: o que é bom para o que é bom para o Brasil, ou o que é bom para Cuba, não é bom para os Estados Unidos. E o que é bom para os Estados Unidos, não, logicamente, que não é bom para a gente. Não é bom. Os interesses são completamente díspares. São outros interesses. O nosso interesse é saúde, educação, organização civil, que as pessoas tenham lugares dignos para morar, que tenham escolas gratuitas, que possam escolher e fazer carreiras universitárias, que não sejam discriminadas pela sua cor, pela sua opção sexual, que possa chegar minimamente perto da liberdade. Porque a liberdade é, de fato, é aquela mulher que passa com os cabelos ao vento e ela é careca. Ah, nós sempre, o homem nunca vai ser livre, livre, livre. Por quê? Porque a liberdade é um sonho. A gente tem parte da liberdade. Então, o Paulo Freire, quando ele vai para o exterior, aconteceu a mesma coisa com o Niemeyer. O Niemeyer fez Brasília, que é aquela maravilha arquitetônica, patrimônio da humanidade. Niemeyer era um gênio, mas o Niemeyer não era só um gênio no lápis. O Niemeyer também era um gênio no pensamento. O Niemeyer era um gênio na filosofia. E o Niemeyer era um gênio. E uma das coisas que o Niemeyer mais gostava da vida era do MST. Um exemplo. Ele me dizia assim, Marília, quando no escritório dele tinha um bonezinho de Cuba e o bonezinho do MST. Ele dizia assim, hoje de manhã, Ele contava isso assim como uma travessura enorme, sabe? Era muito, muito lindo. Hoje de manhã teve um grupo aqui de japoneses para comprar um projeto. Quando me disseram, a reunião é com um grupo de empresários japoneses, a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei o boné do MST e conversava com os japoneses assim, ó, de cabeça baixa para eles ficarem vendo aqui MST. Parecia coisa de criança, parecia coisa de criança, mas era a forma como ele tinha de dizer, ó, eu sei o que eu quero. Vocês têm que me dizer muito bem o que vocês querem, porque eu não vou dar mole. E o Paulo Freire, o Niemeyer, também foi para o exílio. O Niemeyer foi para o exílio porque o Niemeyer construiu Brasília, porque o Niemeyer era comunista, porque o Niemeyer era a favor dos oprimidos, porque o Niemeyer pensava, ele queria um mundo melhor. E o Paulo Freire foi jogado para o exílio para que o Brasil esquecesse o Paulo Freire. Muito pelo contrário, eles conseguiram, durante os 21 anos de ditadura, eles conseguiram aplastar. Quer dizer, aplastar, mas é como se fosse uma fogueira que o foguinho está ali embaixo, se alimentando. E na hora que ele encontra uma brecha, então o Paulo Freire, ele ficou ali passando de pai para filho, de quilombo para quilombo, os novos revolucionários que iam germinando das nossas sementes, ele foi sendo alimentado. Tanto que quando chega no início dos anos 90, final dos anos 80, que termina a ditadura, o Paulo Freire voltou com a carga total. Agora, reconstruir esse projeto, claro que demorou. Demorou muito, porque as coisas, quando são destruídas, elas demoram a ser recuperadas. Não recupera de um dia para outro. Mas nós tivemos a sorte de ter um Darcy Ribeiro. Nós tivemos uma sorte de ter um Stedley. Porque quando a gente fala no Stedley, a gente fala no movimento. Para mim, o Stedley é um movimento. Sabe, eu vejo ele assim, ele é tanto utopia, ele é tanto amor, ele é tanto se dar, que ele é um movimento. E ele não desistiu. Ele foi. E aí está hoje. O MST está no Brasil inteiro. Quem segura o MST? Ninguém segura o MST. Então, na realidade, Não sei se respondi a pergunta da pessoa que perguntou se ele foi combatido. Ele foi combatido pelos professores que eram de direita, pelos que não queriam que de fato a criança aprendesse, o adulto aprendesse, o universitário aprendesse, que o povo, de um modo geral, aprendesse. Por essa gente é que ele foi rechaçado. Mas e os outros que trabalhavam em silêncio? Tem o José Martí, em uma das suas falas, das suas crônicas, ele falando de um mundo melhor, de conquistar o mundo, de mudar o mundo, ele diz que muitas coisas em silêncio tiveram que ser. E os nossos heróis, eles foram sendo alimentados em silêncio. Por isso, quando chegou os anos 90, de repente começou a florescer tudo, tchum, 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 tchum. E as pessoas às vezes perguntavam, mas onde estava escondido isso? Não estava escondido, estava sendo alimentado e crescendo. Qual foi a outra coisa que ele perguntou, Natália?
As inspirações teóricas de Paulo Freire.
Poxa, as inspirações teóricas do Paulo Freire, elas foram determinantes junto, lógico, com os grandes educadores do mundo inteiro, que nós não podemos esquecer que teve um padre Vieira, que foi um grande educador, Macarenco, Montessori, tem milhares de outros educadores que foram criando formas de educação para diversas classes, mas todos com o mesmo sentido, dar conhecimento ao homem. E o Paulo Freire teve uma influência muito forte. Eu poderia dizer que, juntando esse conglomerado de educadores, ele chegou bem a uns 80% de influência. Bastante, porque hoje o Brasil tem muito, não, isso o MST, as outras escolas estão abandonadas, muito, e até pelo contrário, estão tirando matérias, estão tentando que não sejam alfabetizados, mas a gente não pode esquecer que a gente teve 12 anos em que ele foi alimentado, muito lembrado. Isso é semente que fica brotando, e que por mais que eles queiram aplastar, não aplasta. Porque depois que a terra é fértil e nascem essas sementes, não tem quem mate. Nem com as queimadas, porque a terra regenera e volta. E se ela não regenera sozinha, a gente ajuda a regenerar. Paulo Freire é um grande orgulho para nós, brasileiros. E penso que é um grande orgulho para os cubanos. É um grande orgulho em Portugal, é um grande orgulho na África. Ele conseguiu ganhar o mundo. Por quê? Porque ele foi pelo mais simples. Pelo mais simples. Mostrar o homem de que ele pode. Ele pode. Com 90 anos você pode aprender. Com 100 anos você pode aprender. Ninguém passou de 120, mas com 120 você pode aprender. E essa semente ficou. E eu espero que outras pessoas... Os professores são bem apaixonados por Paulo Freire, sabe? Não todo mundo, mas não é Adelar. Os professores são bem apaixonados por Paulo Freire. Porque você encontra uma forma mais fácil de ensinar. Porque ensinar não é fácil. Ensinar era uma entrega total, é um esforço enorme. Ensinar não é fácil. E encontrar um caminho de um ensino mais leve, mais fácil, mais palpável, é fantástico. E ele deu esse fantástico. Ele fez da educação algo extraordinário. E nos deu de presente. E a gente é que tem que saber colocar em prática e não deixar jamais, não vai parar. Porque depois que a gente aprende, não para nunca mais. Certo, Adela? Espero ter respondido a sua pergunta e que você seja um dos nossos seguidores. Não só nas lives, mas também na educação, a esse companheiro internauta.
Muito obrigada, Marília. Realmente, você não respondeu só a pergunta deles, você respondeu perguntas que a gente nem sabia que a gente queria resposta, mas você deu essas respostas para nós. Adelar, o Carlos Lira está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que você vai ter muito conhecimento para responder, e ele começa falando o seguinte: a questão social é uma questão pedagógica, e eu diria até uma questão agrícola. E como educar para que se reconheça que a agricultura é o campo social mais importante que existe na nossa sociedade brasileira?
Muito bem, as perguntas são muito profundas e instigam o nosso pensamento. Mas antes de eu começar o diálogo, Marília, nós temos sim, no meio dos professores, uma boa turma que é freiriano de verdade, assim, que atualiza, reinventa e constrói uma educação problematizadora, libertadora. Mas nós temos dentro, principalmente dentro das universidades, ainda grupos muito fortes que são contrários ao Paulo Freire, que são de direita. Então, é um embate também. E aí, às vezes, eu fico assim, pensando, né? A gente vê críticas de professores que estão assumindo essa corrente da pós-modernidade, dos pós-modernos. Então, diz, não, Paulo Freire foi importante, é um autor importante, mas é um autor datado. Então, hoje nós temos outros referenciais teóricos e tal, né? Então, a gente debate com eles e a gente finca o Paulo Freire que está aí. E setores de se daria para chamar de marxismo, que também criticam o Paulo Freire porque ele foi, assim, meio isso que você estava colocando aí, né? Os referenciais. Então, não usava a palavra burguesia e proletariado, usava opressores e oprimidos, coisas que não têm nada a ver. Então, são pessoas que, na verdade, nem leram, não conhecem a obra do Paulo Freire e fazem esse tipo de crítica. Então, eu digo isso porque é uma luta também que nós travamos aí. Mas, por outro lado, você sabe que nessa semana que passou, em todas as escolas dos assentamentos e acampamentos do Brasil inteiro, durante toda a semana, desde crianças do pré até o ensino médio, que nós temos em alguns assentamentos, foi feito uma semana de debate, diálogo, mística do Paulo Freire. E em muitos assentamentos, inclusive, se colocou o busto do Paulo Freire como uma referência, porque olhando para a imagem, não é uma simples imagem, ali tá, é um signo, né? Ali está a sua prática, o seu exemplo, a sua amorosidade, é aquilo também que você colocava. Então, eu acho que a gente vive essa dialética, né? E é isso, a sociedade é assim, é a disputa, nós estamos disputando mentes e corações nesse campo aí educacional. Bom, a questão é, muito rapidamente, assim, eu concordo, né, a questão agrícola, a questão da terra é uma questão central da sociedade brasileira. Eu poderia inclusive dizer que não se resolve, mas isso não é eu. O Paulo Freire já falou isso lá nos anos 50, início dos anos 60. Não tem como resolver problemas estruturais da sociedade brasileira sem mexer na questão da propriedade da terra. Vejam, a luta pela terra, por que ela incomoda tanto? É porque ela mexe em questões estruturais da sociedade brasileira. Mais rapidamente, é uma questão pedagógica, também é uma questão política, como trabalhar isso. É importante que a gente vá divulgando essa análise da realidade que nós temos trabalhado, no sentido de perceber, de as pessoas perceberem, que há, de certa maneira, duas lógicas contraditórias de pensar a agricultura, de pensar o campo, de utilizar a terra. Existe essa lógica, essa ideia, esse modelo que nós chamamos de agronegócio, mas na verdade é o latifúndio, né, que apenas explora, destrói, envenena, acaba com tudo. E essa lógica conta com uma propaganda muito forte. Então, todos vocês acompanham na Globo, agro é pop, agro é isso, agro é aquilo, né? As coisas aparecem bonitas. Na verdade, há por trás disso um processo de destruição tremenda dos recursos naturais, daquilo que é um bem comum, né? Então, é importante que as pessoas se dão conta. Quem mora na cidade, por exemplo, está comendo veneno todo dia. Todo dia está injetando veneno. E depois, mais adiante, as pessoas não vão saber por que está com câncer no estômago, por que está com câncer no esôfago, sei lá. Então, é importante que você tenha essa ideia. Isso é histórico no Brasil, mas agora, com a transnacionalização, quer dizer, as grandes empresas, o grande capital internacional controla isso. Controla a produção de insumos, controla o mercado, né? Aí as pessoas dizem, mas quase não tem alternativa. E aí, então, é a importância de contribuir, de divulgar, de potencializar aquilo que vem sendo construído pelos camponeses, a agricultura camponesa. Então, nós temos experiências e práticas muito importantes sendo desenvolvidas no país, de produção de alimentos saudáveis, de plantio de árvores, de cuidado com a natureza, da produção das sementes, da não utilização de nenhum tipo de veneno, nenhum agrotóxico. E você está tentando construir, isso ainda está, de certa maneira, um pouco incipiente, uma relação mais direta da produção dessa agricultura de base camponesa com comunidades, com pessoas que vivem nas cidades. Então, isso, as feiras, né? Em muitos lugares vem sendo feitas as feiras, em outros lugares, doação de alimentos. Vocês não têm ideia, porque a mídia não divulga, mas a quantidade de alimentos que os assentamentos produziram nessa pandemia e que foi distribuído nas periferias das cidades, é impressionante. São toneladas e toneladas de alimentos que foram distribuídas, marmitas que foram distribuídas. Então, me parece que essa questão da agricultura é central. É central. Não tem como discutir outras questões sem a gente tocar nessa questão que é histórica e ela é, vamos dizer assim, central. Pensar uma nova perspectiva tem que pensar e resolver o problema da concentração da terra. Porque por trás do problema da concentração da terra tem toda essa questão da violência, do êxodo rural, né, da expulsão dos trabalhadores do campo, da destruição da natureza. É, vejam, né, isso eu não preciso falar, mas é para chamar a atenção da gravidade dessa situação, né? As queimadas, por exemplo, que nós acompanhamos esse ano todo, isso não é à toa. É uma forma de o grande capital entrar no Centro-Oeste, na região amazônica, a Mata Atlântica aqui na nossa região. Então, nós precisamos defender essa agricultura camponesa, essa agricultura que é pedagógica, porque ela educa as pessoas a viver de uma forma diferente. E aí, eu acho assim que nós contamos com uma solidariedade bastante grande. É isso que a Marília dizia do Oscar Niemeyer, né? Há tantos Oscar Niemeyer no Brasil que vestem o boné, que defendem, né? Que divulgam, e em nível internacional também. Então, eu gostaria, inclusive, em nome do MST, agradecer toda essa solidariedade, esses espaços que são, vamos dizer assim, criados para que isso que está sendo feito seja também divulgado. Então, toda essa doação de alimentos, por exemplo, é parte de uma coisa muito pequena que nós podemos fazer retribuindo a solidariedade que nós recebemos nesses anos todos, do ponto de vista da sociedade brasileira, de uma parte da sociedade, né? Desses que entendem que é possível construir um Brasil digno, onde todos tenham trabalho, moradia, educação, saúde, né? E assim por diante. Então, Natália, eu também agradeço muito essa oportunidade, desculpa se eu me estendi, mas foi muito prazeroso homenagear Paulo Freire nesse momento aqui, né? Houveram outros momentos, mas nesse aqui em especial, com vocês, com a revista, com a Marília, que eu a conheci agora, admirei, fiquei aqui escutando assim, né? Podia continuar horas escutando. Então foi um prazer muito grande.
Muito obrigada, Adelar, pela sua fala, pela sua experiência. Vida longa ao MST, vida longa à Escola Florestan Fernandes. Vamos à luta no Brasil e no mundo pela reforma agrária e pelos trabalhadores do campo. Paulo Freire já dizia que não há saber de mais, não há saber de menos, há saberes diferentes. Então, viva os saberes, viva Paulo Freire. Muito obrigada a todos que participaram aqui da live conosco hoje. Muito obrigada também, Marília. Ótimo te conhecer. Sua história é realmente magnífica. E eu recomendo a todo mundo que comprem a próxima edição, que adquiram a próxima edição da revista Jacobi para ler a matéria e entrevista completa que o pessoal fez com a Marília, ela contando um pouco mais da trajetória dela. Obrigada e um bom domingo, uma boa semana para todos que estão aqui nos assistindo ou ouvindo.